Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a audiência pública da LDO 2024. Hoje, 30 de agosto de 2023, quarta-feira, 10h56 da manhã, damos por aberta esta audiência para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2024. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentiva a participação popular no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44 da Lei número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Registramos que esta audiência pública está sendo transmitida através dos nossos canais de comunicação e estaremos recebendo sugestões através do site, e-mail, página no Facebook, protocolo, em nossa página oficial e também através dos gabinetes dos vereadores. Esclarecemos que as entidades e cidadãos que quiserem apresentar sugestões à comissão deverão realizá-las por escrito para que o relator possa avaliá-las. As emendas poderão ser apresentadas até o dia 4 de setembro. Já foram recebidas pela comissão mais de 20 emendas, na grande maioria originadas pelo gabinete do vereador José Clemente, que serão analisadas pelo relator. As emendas são prerrogativa dos parlamentares e somente podem, por eles, ser apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares e recebidas pelo relator da comissão. Comunico que o relator deste PL é o vereador Carlos Delgado. Gostaria de cumprimentar nosso presidente da Câmara, vereador Jalcei Alves Gonçalves, o Juca. Cumprimentar a vereadora Márcia Fumagalli, a quem peço escusas pela demora da realização. Estamos aguardando os colegas para iniciar. E, em respeito a vocês e aos secretários, vamos iniciar a reunião justamente para nós não fugirmos muito do horário. Agradeço a presença do secretário Prudêncio, José Márcio, servidor da Prefeitura Municipal. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa manhã. Paulo Ricardo, enfim, demais, todos que nos acompanham no plenário e na transmissão da live. A LDO estabelece as metas prioritárias da administração municipal para o ano de 2024. Emendas à LDO só poderão ser realizadas nas ações e atividades, desde que compatíveis com o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. O orçamento total foi estimado em R$ 440.435.271,72. E dentro desses valores destacamos alguns programas que o Poder Executivo delimitou para o ano de 2024. Valores: Câmara de Vereadores, R$ 19.608.563,35. Pagamento de sentenças, RPVs e precatórios, R$ 24.467.126,24. Amortização das dívidas contratadas pelo município, R$ 11 milhões. Folha de pagamento e encargos, R$ 87.732.439,08. Funrebom, R$ 50 mil. ESF, Estratégia e Saúde da Família, R$ 4.646.231,60. ACS, Estratégia de Agentes Comunitários, R$ 3.734.272. Farmácia Básica, R$ 2.055.262,24. Pronto Atendimento Municipal, R$ 337,60. Atendimento hemodiálise, R$ 2.723.147,14. Atendimento SAMU, R$ 1.896.400,30. Banco de sangue, R$ 569.723,20. Cirurgias eletivas, R$ 1.800.000. Pronto-socorro, R$ 4.800.000. Hemodinâmica e cardiologia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, R$ 2.400.000. Uniforme escolar, educação infantil e fundamental, R$ 750.000. Fundê, R$ 3.000.000. Manutenção do cemitério, R$ 210.000. Limpeza urbana, R$ 16.000.000. Pavimentação e conservação de vias, R$ 19.780.551,97. Iluminação pública, R$ 6.164.295,51. Serviço de atendimento à mulher vítima de violência, R$ 106.000. Segurança pública, R$ 2.823.517,61. Reserva de contingências, 3 vezes maior ao ano de 2023. Fica R$ 4.353.000. Esses são os valores do orçamento estimado em R$ 440.435.271,72. Dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra para o secretário Prudêncio.
Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, ao presidente dessa comissão, vereador Carlos Delgado, ao presidente da casa, vereador João Sei, nosso inestimável amigo Juca, a vereadora Márcia Fumagalli, aqueles que nos acompanham pela live, e as pessoas e o público aqui presente. Bom, o Poder Executivo, há cerca de 20, 30 dias atrás, fez a sua audiência pública, onde estiveram presentes não só pessoas da comunidade, mas também entes representativos, como associações de bairros, a sociedade civil organizada, enfim, no Salão Nobre, onde nós colocamos divulgamos esses primeiros dados do que a gestão municipal pretende investir e de que forma deve investir. Como citar, trata de um documento onde a comunidade tem que participar e tem que opinar, esta casa tem por responsabilidade, por representar a comunidade uruguaiana, abrir o leque então para sugestões de emendas, né? Tanto dos senhores vereadores, como também da sociedade que receba essas solicitações para que seja contemplada dentro da política pública da gestão municipal, atendida algumas reivindicações que são necessárias à comunidade. Este trabalho que a CEPLAN anualmente faz, mais em função da lei orçamentária propriamente dita, também atrelada à LDO, ele significa de que forma o Executivo Municipal pretende fazer gestão desses recursos. E não, diria que não é tão aleatório assim, porque nós temos obrigações, inclusive, em relação a leis federais, de imposições como saúde e educação, de um percentual mínimo a ser empregado do recurso orçamentário. Então, a gente se coloca, nesse momento, à disposição dessa casa para debater, esclarecer, a formatação desse orçamento para 2024, dizendo que de forma geral, essa distribuição, né, eu sempre me refiro a um bolo, a fatia desse bolo, é muito significativa. E a gente coloca aqui como as principais metas, né, educação, nós temos uma previsão orçamentária de 133 milhões, né, na assistência social, 4 milhões e 600, na área de infraestrutura, praticamente 52 milhões de investimento. Poder Legislativo, já citado, 19 milhões e 600. Administração Municipal, onde lá incide a folha dos funcionários em recurso livre, 114 milhões. Área de Segurança, 2 milhões e 900 mil. A Saúde, com praticamente 70 milhões de reais. Segurança, 2 milhões e 900. E aí se vê que, em cumprimento a essas principais diretrizes para se realizar a gestão, sobram para outros, que a gente chama de outros, cerca de 20 milhões de reais. E quando a gente fala outros, aí a gente inclui o esporte, inclui a cultura, inclui o turismo, né? E isto nos dá uma visão do tamanho do nosso cobertor, né? Que horas ele pode ser um pouquinho mais elástico, conforme anda a União e o Estado e nossas próprias arrecadações. E esse ano a gente deve ser aqui bastante justo. Aquilo que estava previsto no ano passado para ser executado esse ano, ele vem sendo, ele está batendo praticamente em 100% daquilo que se previu. Mudança de governo, outro direcionamento, né? Ano passado, os senhores bem sabem, se fez uma suplementação aqui de praticamente, por excesso de arrecadação, tanto de União, Estado e Município, na casa de 35 milhões, e esse ano não temos essa expectativa. Então, isto também nos ensina que trabalhar com projeções estimativas deve se levar em consideração, sim, o tamanho do cobertor. Se ele for mais elástico, ótimo, temos, né, temos como aplicar o recurso. Mas se ele for do tamanho previsto, temos que gerir bem os recursos para que eles não faltem. Então, nós colocamos à disposição aqui, eu, bem como o José Márcio, nosso servidor, carregado principal para a elaboração dessas peças orçamentárias, para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida que essa casa tenha.
Obrigado, secretário Prudêncio. Informo também que o vereador Padovan é o presidente dessa comissão. Hoje ele não está presente por outros compromissos. E eu sou vice-presidente, relator, estou fazendo às vezes de presidente aqui. Passo a palavra para o presidente da casa, vereador Jalcei Alves Gonçalves.
Bom dia a todos, bom dia à nossa comunidade que nos acompanha através da transmissão da rede social, bom dia ao nosso plenário, bom dia colega vereadora Márcia Fumagalli, bom dia presidente Delgado, que está conduzindo os trabalhos da comissão. Bom dia, nosso pessoal do Executivo Municipal, secretário Prudêncio, Márcio, Marcelo Parraga. Agradecemos também a presença do Paulo Ricardo. E iniciamos com um desabafo. Pena uma comunidade que cobra tanto não ser participativa. Estamos falando do orçamento, secretário Prudêncio, dos investimentos com recursos pagos com seus impostos. Cidadão de Uruguaiana que deveria estar nessa Câmara lotada. Mais uma vez a gente se decepciona. Nós estamos trabalhando. E cadê a comunidade que foi informada? Cadê a representatividade que foi informada que esta casa estaria hoje lidando com o orçamento do município para 2024, secretário Prudêncio? Mas na hora de ir para uma rede social falar bobagem, vereadora Márcia, falar bobagem, cobrar o direito é um direito de todo cidadão, mas também se informar do que está cobrando. Estamos falando do recurso público, pago com nosso imposto, cidadão de Uruguaiana, e temos um plenário vazio. Parabéns, Paulo Ricardo, parabéns pela participação de vocês. Não estamos exercendo a cidadania. Até que ponto temos o direito de ser cidadão, se não sabemos exercer o nosso direito? É um desabafo do presidente do Poder Legislativo, que vem da comunidade e já participou dessas reuniões, porque eu queria saber onde está sendo investido o meu dinheiro, que eu pago meu imposto todo mês. Parabéns, secretário Prudêncio, mais uma vez Márcio, Marcelo Parraga, pois estão aqui sim trazendo o conhecimento de todos os vereadores, tá? O conhecimento de todos os vereadores. A gente já faz uma sessão num horário já alternativo, a gente sabe, mas muitas entidades se podiam fazer presente sim. Esse é um desabafo inicial do presidente da Câmara dos Vereadores. Secretário Prudêncio, alguns questionamentos, e a gente faz aqui, secretário Prudêncio, que nós temos que destacar a gestão do prefeito Rony Mello e a pasta que vocês estão à frente. Nós temos um aumento, secretário Prudêncio, de 500% no investimento com cirurgias eletivas, que é um valor de R$300 mil, estamos passando para 1.800.000, uma estimativa. Isso é um olhar para a saúde pública. Isso é um olhar atento do gestor para a saúde pública do município de Uruguaiana. E aonde estão as entidades que deveriam se fazer presente? Não estão. E foram informados, porque existe a rede social da Câmara dos Vereadores e a Prefeitura também fez a divulgação. Secretária Prudêncio, na última reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento no tema comércio, fomos questionados o Poder Legislativo e principalmente os integrantes da Frente quando a questão do Fundê, que é o Fundo de Desenvolvimento. E as pessoas falam na questão de um detalhamento, e nós vimos uma estimativa de torno de R$3 milhões. E aí as pessoas veem a questão do investimento, de como está sendo feito, porque a gente fala em desenvolvimento do comércio, né? Desenvolvimento de Uruguaiana. Então existe esse questionamento recebido pela Frente Parlamentar de um detalhamento melhor posteriormente junto à Secretaria de Planejamento dos investimentos do Fundê. Tá? A gente passa... Não sei se o senhor já quer responder, pode...
É, só para a nível de esclarecimento para o seu encaminhamento, presidente, o Fundê, que é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é atrelado ao Conselho que aprova ou não o uso desse recurso que está previsto nesse orçamento em cerca de 3 milhões, né, eles têm o gerenciamento. Então, a gente não tem, nós como planejamento, não temos o detalhamento dessas ações, do que foram feitas nesse ano e quais as previsões do que vai ser feito no ano que vem. A CEPLAN, nesse momento, se coloca como nós somos os responsáveis por essa peça orçamentária e, durante a elaboração dela, nós consultamos todos os gestores de todas as pastas, secretário de Saúde, secretário de Educação, secretário de Desenvolvimento Econômico, que, atrelado ao senhor prefeito, define as ações que serão feitas no próximo ano. Então, as definições deles é que nós damos a formatação de como distribuí-las dentro do orçamento para que elas sejam possíveis de execução. Agora, os atos do que foi feito, até o balanço, por exemplo, no final desse orçamento, que deve ser prestado contas, aonde, e a gente vem no último relatório do quadrimestre prestar contas aonde foi investido dinheiro, mais especificamente na Secretaria de Desenvolvimento. Então, eu peço ao senhor para que tenha a maior eficiência dessas informações, faça essa solicitação à Secretaria, na pessoa do secretário Rodrigo Santariano, né, o que foi investido esse ano e quais as previsões, quais as demandas que estão previstas para o ano que vem.
Perfeito. Não, é só a questão que fomos apontados na frente parlamentar.
A gente não tem esse detalhamento.
Tá, perfeito. Não, mas será encaminhado sim. Mas só que fala porque o valor estimado é um valor... É um bom desenvolvimento e a gente vê o olhar da gestão, sim, quanto a isso, né?
Exatamente.
Está sendo investido direcionamento de recursos para áreas fundamentais para o desenvolvimento uruguaiano. Também, secretário, foi apontado na questão de não venho para cá a ata do reunião do Conselho de Saúde e do Fundo de Previdenciário também. Tá? Só são situações que a gente vem recebendo, mas a gente destaca aqui, secretário Prudêncio, mais uma vez, ao Márcio, o Marcelo que se encontra ali no nosso... Também comunicamos a presença do sempre vereador Irani, nosso secretário de Transporte e Mobilidade Urbana. E a minha fala inicial é esse, presidente Delgado, da questão da participação da comunidade. E a gente agradece, sim, eu sempre, eficiente, a Secretaria de Planejamento aí com as informações. Obrigado, secretário Prudêncio.
Obrigado, presidente Juca. Vereadora Márcia, com a palavra.
Bom dia, vereador Carlos Delgado, vice-presidente da comissão, presidindo este momento. Vereador Juca, nosso presidente da casa, bom dia a todas as demais autoridades aqui presentes, público que nos acompanha, público de casa que está nos acompanhando aí, a comunidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se nós já temos valores depositados para pagamento do piso da enfermagem, secretário, e se há uma previsão já para o ano que vem, de 2024, desses valores para o pagamento do piso da enfermagem.
Muito bom dia a todos. Bom dia, vereador Carlos Delgado, vereador Juca, vereadora Márcia, demais presentes, nossa audiência pública. Com relação à pergunta da vereadora Márcia, aportou referente a 4 meses para o piso um recurso do governo federal. Aí depende ainda de uma deliberação do Poder Executivo com relação a encaminhamento de um projeto de lei ao Poder Legislativo para a implantação desse piso, para verificar a viabilidade de implantação, tá bem? Aportou o valor, deixa eu lembrar, do 260.
Márcio, só vou convidar o nosso vereador, secretário de Transporte e Mobilidade, Irani. Soma-se a mesa desse trabalho aqui, nosso colega Irani.
São 4 meses, 168 mil por mês. O que aportou foi, são 4 meses. Vem para a partir de. O governo federal mandou o recurso para a partir de maio. 4 meses junto agora. E prometeu o recurso pros próximos, até o final do ano. Não está incluído esse recurso nessa peça orçamentária, porque é algo recente. Tá? É algo que nós teremos que suplementar no próximo exercício, comprovando, né? E depende ainda dessa lei de implantação pelo município. Gostaria de complementar algumas situações aqui com relação a essa peça orçamentária. Primeiro, com relação aos essa projeto de lei orçamentária da diretriz orçamentárias está em conformidade com a Lei 4320 de 1964 e também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000. Então, estão previstos investimentos de mínimos de 25% de impostos e transferências constitucionais para a educação e também 15% desses impostos e transferências para a saúde. Além disto, 6% dos impostos e transferências para o Legislativo Municipal. Então, só para especificar mais, com relação à educação, a previsão de R$ 133.322.613 nessa peça orçamentária, onde R$ 41.202.000 serão investidos em educação infantil e R$ 92.119.000 em ensino fundamental. A origem desses recursos, os 25% de impostos e transferências constitucionais correspondem a recursos de MDE, que é a fonte 1.500, R$ 32.740.000. Recursos do Fundeb, na previsão de R$ 87.546.000. Transferência salário à educação, R$ 8.674.000. Aí tem PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, R$ 1.666.000. E PNAT, Programa Nacional de Transporte Escolar, R$ 1.608.000. Também com relação à saúde, os 15%, a previsão total de investimentos em saúde nessa. Na diretriz orçamentária, R$ 69.367.000. Destes, oriundos dos 15%, R$ 39.000.000. Recursos do governo federal, R$ 23.778.000. Recursos do governo do estado, R$ 6.390.000. Esses recursos serão investidos R$ 21.147.000 em recursos humanos, atenção básica, R$ 26.895.000. E a hospitalar, R$ 20.265.000. O maior detalhamento aqui, uma secretaria de grande importância para o município, corresponde à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. A gente verifica uma previsão de R$ 51.000.000 de investimentos no ano de 2024. Destes, R$ 19.780.000 em pavimentação, estradas do interior, quase R$ 5.000.000. Iluminação pública, R$ 6.000.000. Coleta de resíduos sólidos, R$ 16.000.000. Esses são os principais investimentos previstos nessa peça orçamentária. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Com relação à prerrogativa, gostaria de fazer uma colocação aqui. Prerrogativa dos parlamentares com relação a emendas. Um ponto interessante, a gente gostaria, com relação a gerenciamento e execução das ações, É interessante que as emendas não venham muito restritivas, não sejam muito especificadas, porque restringe um pouco a execução dessas ações. Algumas ações são pensadas pelos gestores das pastas de modo a atender ao público em geral e às vezes tentando incluir uma classe, um grupo específico, acaba restringindo essas ações. Essa é uma preocupação que a gente tem como execução. Obrigado.
Obrigado. Gostaria de ressaltar também a presença Rosemary Pimpão. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Secretário Irani, quer usar a palavra? Paulo Ricardo com a palavra, então, nesse momento.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, funcionários da Câmara de Vereadores, as autoridades presentes do Poder Executivo, o público em geral. Meu nome é Paulo Ricardo e tenho por costume participar das reuniões da Câmara e principalmente de eventos que são tão importantes como esse. Eu nada sei, mas sempre procuro estar informado das questões que diz respeito à minha cidade, para que a gente possa ajudar as demais pessoas e também se ajudar. Tem pessoas que julgam que levantar um muro bem alto na sua residência resolve todos os seus problemas externos. E não é assim que funciona. Uma sociedade, ela só evolui com a participação de todos, para que todos possam ter um estilo de vida, uma vida melhor em comunidade. Não é um puxão de orelha que eu estou fazendo, mas eu quero dar importância, sim, para o que bem falou o presidente da casa, que eu ia falar, porque às vezes a autoridade ela fica... É um processo delicado você chamar a atenção da sociedade, você sendo uma autoridade. Mas um cidadão pode fazer isso. Ele tem mais liberdade de chamar a atenção, porque a gente vê que nós, cidadãos, estamos perdendo com isso. É claro que muitas pessoas trabalham, mas nós temos vários conselhos que deveriam, por obrigação, participar das reuniões da Câmara. Pelo menos um representante de cada conselho, um representante de cada associação de moradores, e por aí vai. Lideranças comunitárias, a imprensa, um representante de cada secretaria do Executivo, um representante de cada vereador que não possa se passar presente, eu tenho certeza que ia melhorar e muito o debate para toda a comunidade. Eu estou aqui para aprender, né? Então a gente vê com tristeza o plenário vazio. Tem 3 pessoas na live agora, de noite mais pessoas assistirão. E eu sei de conhecimento próprio, porque eu acompanho há anos esse importante evento que é LDO, que depois as empresas mandam para o seu vereador o seu pedido para que seja resolvida uma questão inerente à sua empresa, ao seu interesse particular ou funcional. Mas por que não mandar um representante aqui na Câmara de Vereadores para prestigiar os trabalhos do Executivo e do Legislativo, prestigiar a sociedade? Eu acho que é importante, sim, essa participação da comunidade, porque nada contra quando vai ser feita moções por uma pessoa, uma entidade, lota o plenário. Quando são moções merecidas, mas lota. Agora, quando é para a comunidade, hoje eu não posso, não tenho tempo. Essa reunião é extremamente importante, porque nós vamos aprender e dar sugestões e poder dizer para as demais pessoas o que pode e o que não pode ser melhorado. Eu tenho 2, 3 sugestões que eu poderia aproveitar agora, né, para falar, para ser alinhavado para futuramente. E estou falando pessoalmente, que aí os senhores já me explicam, falam, Ricardo, isso aqui é possível ou não é possível. Né? Ou então é muito interessante, vamos anotar e vamos trabalhar nisso. Esse é o momento dessa reunião. Não é um puxão de orelha, mas a importância é que assim que nós queremos uma Uruguaiana melhor, as pessoas vão para a rádio reclamar, que a SAMU ou que a saúde está debilitada e agora na hora de discutir o orçamento da saúde as pessoas não participam. Uma das sugestões, entre essas que eu falei, de mandar representantes, principalmente dos conselhos municipais, que são entidades que não recebem remuneração para participar, mas as pessoas se colocam à disposição, então tem que participar. Nós precisamos aumentar ali a UPA, e temos um terreno ali, pouco ali, ocioso, né? Então, não sei se esse já pode ser feito um trabalho visando a ampliação dessa UPA para melhorar o atendimento ao público. Ali nós temos um prédio da antiga Fafiur, que ficava bem, fica bem próximo da nossa, do nosso hospital. E aquele prédio está para ser vendido. Será que não é o momento agora, nessa reunião, da gente trabalhar para adquirir esse prédio, para fazer um aumento do nosso hospital? O tal desejado hospital-escola, as verbas que estão vindo para fazer um hospital federal. E ali nós temos um prédio ali ocioso que está à venda e que nós poderíamos aproveitar para adquirir esse prédio para futuramente conquistar a ampliação do nosso hospital. Não é nessa reunião que nós devemos trabalhar isso? Eu estou aqui para aprender com os senhores. Por isso da importância da gente chegar e conversar olho no olho e não mandar um documento fechado, olha, nós queremos isso aqui em nome da nossa empresa, tal, tal, e sem a participação, sem o debate, sem as... Isso aí que nós precisamos, Uruguaiana, se efetivamente nós queremos melhorar a nossa cidade. Eu quero melhorar, por isso que eu estou aqui desde as 9 horas da manhã, porque eu quero uma cidade melhor, para mim e meus sobrinhos, que são crianças. Obrigado pela
Obrigado, atenção. Cidadão Paulo Ricardo. Com a palavra, nosso secretário de Transporte, Irani Coelho Fernandes.
Cumprimentar o vereador Juca, nosso presidente, Carlos Delgado, nosso colega Cristiano também, Márcia, prazer imenso, nosso secretário Prudêncio e a sua equipe do Executivo nessa oportunidade. Evento que a gente já, em outras oportunidades, teve o prazer de participar, né, de contribuir também conosco. Sabemos que hoje nós estamos vivendo um problema muito financeiro, muito complicado na nossa, para a nossa administração. Tem que escolher, tem que fazer escolhas, tem que dar prioridades. Tudo é importante na vida do cidadão. Tudo aquilo que gira em torno da administração municipal, cada setor tem a sua importância, né, porque o principal de tudo é o nosso objetivo final, que é o cidadão, né, que está lá na ponta esperando o resultado do que nós vamos fazer com o dinheiro dos seus impostos. É um evento importante, que concordo com o Ricardo, que deveria ser muito mais prefeito, inclusive até para efeito de cobrança, porque depois, se tu não participa, depois tu perde o seu direito de cobrar, né? Cobrar aquilo que tu acha que é essencial e necessário. Essa casa faz o seu papel fundamental, né, com a colocação do projeto, explicação, a sociedade entender o que está acontecendo. Para algumas áreas, os recursos, não que sejam mais fáceis, mas eles são mais de... definidos anteriormente, direcionados àquelas secretarias que têm uma responsabilidade, mas que recebem algum aporte vindo do governo federal, do governo do estado. Demais é recurso livre e é difícil essa mágica, né? O Prudêncio, né, que tem a absoluta certeza que concorda comigo, porque às vezes você pretende num determinado momento dá um destaque para um determinado assunto, como que a minha amiga Márcia, a vereadora Márcia, recentemente nos colocou: vamos melhorar as nossos abrigos de ônibus, por exemplo. A secretaria tem um orçamento curto, pequeno, né? Mas a sociedade está, através de mim, que sou representante aqui da Câmara, quer melhores paradas, que é os abrigos de ônibus que possam ter acessibilidade para poder facilitar o ingresso, tem que ser melhor dimensionada, com uma qualidade melhor, para que o cidadão possa ali não ter frio, não ter calor, né? Porque são dois extremos aqui em Uruguaiana. A gente quer fazer isso, a gente coloca nas nossas necessidades, nos nossos orçamentos, só que aí se depara com a dificuldade financeira, né? Outros assuntos, saúde, enfim, segurança, educação, que tem uma importância muito imediata, não, a parada pode esperar um pouquinho, não, vamos fazer aos poucos, né? Mas lá na ponta o cidadão diz assim, ó, parece até que a gente não está trabalhando isso, parece que a gente não está dando bola para essas coisas, mas tudo é levado em consideração. Eu estou falando da minha pasta, da pasta de mobilidade e do transporte. O quanto é importante o cidadão sair de casa de manhã cedo, às vezes nem tem o sol não nasceu ainda, vai para a ponta, para a parada do ônibus, está chovendo, não tem abrigo. Isso dói no coração do administrador. A gente não consegue fazer mágica e multiplicar o dinheiro para colocar o ideal, o necessário, o ideal em cada conta. Entendeu? Então, essa passagem por aqui é importante que o vereador possa definir, negociar, inclusive, com a administração municipal, a possibilidade de atender algum pedido de tal forma, mas aí vai desvestir um santo para vestir o outro, né? Vai ter que tirar de um lugar, porque o recurso não tem. Você tem o crédito ali disponível, mas não tem essa possibilidade de ter efetivamente o recurso, né? Nós temos uma saída técnica, que é buscarmos além do recurso livre, buscarmos fora nas nossas emendas parlamentares, que estão tão escassas também, e que muitas das vezes são direcionadas para determinados setores, que a gente sabe que tem uma importância bem maior do que não ter um abrigo de ônibus, não ter um terminal em melhores condições. Entendeu? E esse é o momento da sociedade, como diz o Ricardo, estar presente, fazer a sua pressão, né, para que a gente possa, o gestor possa pensar. Às vezes ele está focado muito num tema, mas ele, isso aqui também é importante, vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, viabilizar tudo aquilo que está no... Eu demais parabenizar aí a iniciativa aí que é feita anualmente, para a gente possa, essa é a oportunidade, a gente possa discutir, né? De repente o vereador, a Câmara de Vereadores entende que se sente necessário, de repente, falar com o gestor, mudar alguma situação, né, para que a gente possa, no final das contas, com pouco recurso que tem, atender a maior quantidade possível de pessoas da nossa sociedade. Perfeito. Muito obrigado pela ter convidado a fazer parte dessa tão seleta reunião.
Merece nosso... Sempre presidente dessa casa, vereador Irani Fernandes, seja sempre bem-vindo. Registrar também a presença, sempre vereador Carmelo Madeira, uma alegria também tê-lo amigo aqui conosco. E registrar também, presidente Juca, o aniversariante do dia, Marcelo Parraga. Parabéns, Marcelo, muita saúde, muitas conquistas, que Deus te ilumine sempre. A palavra segue à disposição, secretário Carlos Prudêncio.
Bem, diante das colocações do nosso secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, é importante essas suas colocações, porque quando eu comecei justamente nas minhas falas iniciais falar do tamanho do cobertor, é justamente o que tu falaste. Então, quando eu explicitei lá que apenas dos 440 milhões previstos no orçamento, 19 milhões estão disponíveis para outras secretarias. E aí entra a mobilidade, entra o turismo, entra a cultura, e o cobertor deles realmente é curto demais, mas é o que se tem disponível. Diante disso aí, é importantíssimo falar assim, e esta casa com seus representantes aqui é fundamental, quanto às suas representatividades a nível de Estado e União, conseguir repasses para essas áreas, né? Então, se a União abrir um programa de acessibilidade, que é importantíssimo, e que nós sobra nem vou dizer que sobra alguma coisa para investir, é fundamental que a gente se cadastre, é fundamental que consiga esse repasse de recurso, é fundamental que se consiga para os animais um recurso específico para se empregar, porque o nosso cobertor propriamente dito, ele não dá conta do recado, ele não tem como. Mas outras ações também são fundamentais, e isto eu falo em curto e médio prazo. Mas a longo prazo, sim, nós temos que discutir, nós temos que incentivar, é o desenvolvimento e a diversidade da nossa economia, que graças a Deus vem sendo efetivadas. Né? Quando o prefeito bate seguidamente na questão dos free shops, na diversificação da área, isso ajuda e ajuda muito. Está aí a energia solar, está aí a energia eólica, isto tem um significado, não deixa diretamente nada aos nossos cofres. Mas a nossa simples elevação na arrecadação do ICMS é um repasse maior aos cofres públicos em função daquilo que a gente contribui quanto nosso município para Estado. Né? E vocês vejam que isso é tão significante que o ICMS, não estou enganado, gira dentro dessa peça orçamentária cerca de 60 milhões no ano de repasse. Então, se nós conseguir alavancar, mesmo que não deixe, que deixe pouco emprego direto, mas isso vai movimentar o comércio, mas não deixe nada aquilo direto em função da nossa fiscal, do nosso ISQN, mas nós deixa lá em cima, no ICMS. E isto tem. Então, no momento que a gente incentiva que essas coisas venham a ocorrer, não é porque a gente está favorecendo grandes empresas multinacionais, não, é porque nós temos o interesse de melhorar a longo prazo a nossa arrecadação. Isto é fundamental, porque neste momento nós começamos a tornar nosso cobertor maior. Nosso cobertor maior. Então, esses incentivos de desenvolvimento não é apenas para fazer uma live, para aparecer na matéria do jornal, para propaganda pessoal ou política do gestor público. Não. Ela tem um reflexo que a gente não vê e é fundamental. Então, a diversidade, o incentivo de novas tecnologias no município há que ser incentivada, há que ser apoiada, embora muitos digam assim, mas isso não vai dar em nada, não deixa nada de dinheiro aqui. Não deixa diretamente, mas deixa indiretamente. Né? E a gente sabe, por exemplo, transporte internacional, quantos milhões passa por dia. Esse não, porque os tributos são federais e é recolhido lá. A fatia que nós repassamos é uma fatia decidida lá. Mas quanto a nível de Estado, a questão do ICMS é fundamental. Então, recursos de parlamentares que os senhores trabalham e trabalham muito e têm contribuído muito no nosso orçamento, bem como o incentivo ao desenvolvimento é fundamental para que a gente consiga ter essa cobertura orçamentária e financeira capaz de melhorar a mobilidade urbana, de melhorar as paradas de ônibus, de fazer as atividades culturais, de proteger os animais com maior qualidade. Isso é fundamental. Infelizmente, nesse momento, a gente passa por dificuldades devido ao nosso orçamento ser restrito e nós termos imposições. 40% nós somos obrigados a investir em saúde e educação. Né? E infraestrutura, que bem conhece nosso presidente dessa casa, o vereador João Sei, é recurso livre do que entra nos cofres. E o resto que entra ali para o Irani, secretaria dele, é recurso livre, para o turismo é recurso livre, e esse é muito pouco.
E muitas vezes, né, secretário, medidas adotadas demoram bastante tempo para terem um retorno. Então, na outra legislatura, nós discutíamos, Irani, a questão do parque eólico na Harmonia, e que hoje já virou realidade, mas que ainda, para nós termos um retorno, ainda vai demorar alguns anos. Então, tu Exatamente. Constrói políticas e que vão demorar para ter um retorno, mas que tu tem que pensar e planejar, pensando lá na frente. Então, agradeço a explanação do secretário Prudêncio. Não sei se mais alguém tem interesse em falar. Presidente Juca.
Secretário Prudêncio, nós recebemos também uma questão, sei que é o orçamento, mas o pessoal mandou para nós uma pergunta aqui sobre, nós temos alguma previsão da questão da licitação do lixo?
O processo está em trâmite. Ele está em trâmite... Ainda ontem apareceu alguém lá fazendo questionamento, alguma empresa. A empresa está, no, que eu saiba, no prazo de onde as empresas estão se habilitando para fazer essa, para participar dessa concorrência pública, que sempre é bastante polêmica, bastante complexo, um assunto muito complexo, mas ele está em trâmite, pelo que eu sei, vereador.
Tá, e não é importante porque o pessoal que está ao vivo faz os questionamentos. Outra questão que nós também vamos, com a participação nos últimos dias do deputado, nesta casa, deputado Afonso Mota, e vem de encontro ao que disse o vereador Carlos Delgado. O deputado passou para nós da importância da questão do gasoduto, né, que também é uma fonte de recursos que, se Deus quiser, nós temos que acreditar, e essa casa irá trabalhar junto, através da frente, que vai acompanhar o desenvolvimento, mas é uma realidade que deve estar batendo nas nossas portas, aí, se Deus quiser, né, secretário? Que, como o senhor mesmo disse, a falta de recursos, nós temos que buscar, sim, incentivar o desenvolvimento através da captação de empresas, qualquer geração de emprego e renda que venha recurso para a nossa cidade, a gente tem que estar atento. E também a preocupação quanto à questão da mudança tributária, que existe já aprovação sendo estudada, e causa certa preocupação também na administração municipal e Secretaria de Planejamento, né?
Exatamente. Todas essas questões, a gente, por muito tempo agora, infelizmente, perdemos a oportunidade da contratação do PEMAT, que seria uma ferramenta que iria modernizar principalmente o cadastro do município. Depois nós poderíamos ter a possibilidade de um cadastro multi de várias funções, apoiando a saúde, a educação, enfim, e uma correção dos nossos valores, da nossa planta cadastral. A gente sabe de antemão, a gente tem as dificuldades, reconhece em questão de fiscalização, é muito difícil fiscalizar, e a gente sabe que ali agora, pouco saído do nosso prédio, onde está a fazenda, né, grande comparecimento da comunidade uruguaiana através do Refis, que é uma oportunidade de quitar as dívidas com o município e economizar um pouco quanto a isso, né. Mas a gente sabe que, eu conheço vários exemplos, várias residências, até porque sou da área, que lá no cadastro consta uma casa de 60 metros quadrados, e tu chega na casa do cidadão hoje, ele tem dois pisos, garagem para dois carros, área de lazer, e tem uma casa de 300 metros quadrados. A gente vê essa atualização como fundamental, porque são recursos livres que entram, e pela justiça, porque tem uns que realmente têm a casinha de 80 metros quadrados e vão lá e pagam o seu IPTU. Outros não. E esse dinheiro é em benefício de todos. Esses recursos livres voltam para a comunidade em forma de investimento. Então, seria uma forma também da gente atualizar essa planta e ter uma melhor expectativa quanto à arrecadação local, a nossa arrecadação para investimento, e principalmente na área de infraestrutura, né, vereador? Que, depois de 3-4 anos da primeira gestão do prefeito, conseguimos respirar, né, organizar a casa, e hoje se vê o que está sendo investido em termos de infraestrutura no município de Uruguaiana.
Mas já existe uma perspectiva de nós contratarmos uma empresa na questão do georreferenciamento que faça toda a leitura desses imóveis?
Devemos voltar a esse assunto no ano que vem, no orçamento do ano que vem. Mas é uma coisa que a gente entende, toda a gestão entende como fundamental a fazer esse serviço aí de contratação desse serviço, para que a gente tenha atualização e conheça melhor a nossa realidade. Isso nos leva a um conhecimento melhor da realidade, inclusive, né, específicos do número de residências por bairro, para ver se teu posto de saúde é suficiente para atender aquela comunidade. O IBGE nos apoia muito, dizendo quantas crianças de 0 a 3 anos temos, de 3 a 6 anos, enfim, a gente pode traçar esse diagnóstico, mas as ações e gestões, quando tu conhece a tua realidade, com certeza é muito mais eficaz na aplicação dos recursos, né? A gente sabe hoje, por exemplo, está ali, está aqui nesse orçamento, a questão das estradas do interior do município. Então, assim, há muita divergência, ninguém sabe. Eu digo que nós temos 1.200 quilômetros de estrada, outros dizem que é 1.400, outros 1.600, mas, na verdade, nós não sabemos quantos quilômetros de estrada nós temos no interior do município, né? Então, com isso, além de conhecer, tu poder fazer gestão, quais são as principais, a hierarquia da estrada? Ah, a via que sai aqui da 290, atravessa o Plano Alto, sai lá em João Arregue, é uma artéria dentro. Então, essa via tem que estar em constante manutenção, porque ela distribui para vias secundárias. Isto é fundamental, a contratação desse serviço, para que a gente conheça e domine a nossa realidade, para que possa investir os recursos com maior eficiência.
Perfeito, então, secretário, importante esclarecimento. Secretário Ani.
Na busca da melhoria, né, da qualidade para o cidadão, que é, embora não dependa muito de recurso financeiro, é a questão do transporte coletivo, é o processo de licitação que também está sendo preparado. Está, daqui uns dias nós vamos divulgar as datas de audiência pública, entrega de propostas, enfim, para que a gente possa ter um sistema de transporte em Uruguaiana com qualidade, né? Com enxuto para todos os locais, para outras áreas que hoje a gente, com a empresa que está aí de forma precária, não consegue nos atender. Então, nós vamos divulgar, atrair novas empresas para que possam vir se instalar em Uruguaiana. Não depende da questão orçamentária, né? Mas também é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela administração municipal para melhorar a qualidade de vida daquele que precisa do transporte coletivo, né? Existe uma série de disputas hoje com outros modais que também atendem. Então, esse balanço, tenho certeza absoluta que vai voltar, vai passar aqui por essa casa também, para que possa nos dar essa resposta. Então, daqui uns dias nós vamos ter o anúncio da abertura do processo licitatório para contratar a empresa, né, para o transporte coletivo aqui de Uruguaiana, que está sendo organizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Administração.
Importante notícia também, secretário Ani. Enfim, relembramos a todos que as emendas à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano do exercício 2024, poderão ser apresentadas até dia 4 de setembro. Não havendo mais nada a tratar e ninguém interessado em se manifestar, invocando o nome de Deus, declaro por encerrada a audiência pública da LDO 2024. Tenham todos um bom dia.